que traz hoje aqui. Hoje é a segunda-feira do mês, o Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria. E estão aqui conosco, mais uma vez, com muita alegria, a psicóloga Neiva Pacheco e também o Ayrton, para falarmos hoje sobre o 10º passo de Alcoólicos Anônimos. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Neiva, que alegria. Bom dia, como estás, amiga?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Com muito prazer, um tema que está sempre atual, que é o álcool, né? Aliás, um tema que está sempre atual e preocupante. E então a gente vem trazer uma mensagem dos Alcoólicos Anônimos, né? Baseado na literatura de Alcoólicos Anônimos, que na realidade a literatura não nos diz o que é que o álcool faz fisicamente conosco, mas nos dá uma noção prática do que fazer para você parar com o álcool, para você sair deste drama, desta doença, se colocar em recuperação, porque não tem cura, né? Se colocar em recuperação para poder viver uma boa vida e levar uma mensagem à sociedade.
E a senhora coloca muito bem e até remeto para alguns fatos que aconteceram aqui em Vacariante de madrugada. Grupo de jovens e adolescentes quebrando lixeiras na Moreira Paz, chutando porta de lojas, de casas, de apartamentos aí, lá na Escola Padre Efrem, depredando o prédio, na esquina do hospital, abordados pela guarda, e vários, inclusive menores, estavam alcoolizados, inclusive uma guria que estava com a mão machucada, uma adolescente, porque ela disse que foi na hora que ela quebrou uma das lixeiras aí. Mas há vários deles praticando esses atos de vandalismo por causa de estarem alcoolizados. Mas daí remeta. Que comportamento? O que vai ser quando serão adultos?
Pois é, esse é um grave problema, que você sabe que já tem estudos feitos, que você em grupo se encoraja, né? Quando se sai em grupo para fazer uma atividade, se sente mais encorajado, se sente apoiado pelos outros, e aí, embalado no álcool, saímos fazer bobagens. E como eu digo sempre para adolescentes, quando converso com eles, é que daqueles amigos que estavam ali, nenhum vai para a delegacia defendê-lo, mas ele vai ter que chamar o pai e a mãe. Então, eu chamo o pai e a mãe aqui agora. Você sabe onde está seu filho? Quando ele diz que vai sair para uma festa ou alguma coisa, você tem que saber até que ele seja de maior e possa responder sozinho pelos seus atos. Você tem que saber e você pode ir lá na festa. E você pode ir lá olhar o que ele está fazendo. Aliás, você deve ir fazer isso, porque afinal de contas é responsabilidade sua.
Tá certo. Ayrton, que alegria tê-lo aí. Como é que está, amigo? Satisfação, bom dia também. Encolhido, está com frio, Ayrton?
Quase, Ladimir. Bom dia, Ladimir. Bom dia, doutora Neiva, ouvintes da Fátima. É, hoje realmente a gente tem que estar bem agasalhado, porque o tempo vai estar nos complicando todo dia, né?
Mas vamos se cuidando. Ayrton, você que está aí há mais de 25 anos participando do grupo de Alcoólicos Anônimos, e esse 10º passo, o que dizer? Continuamos fazendo inventário pessoal, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Mas o pessoal realmente admite assim prontamente? Aceita, admite que ele está errado e que o álcool está prejudicando ele, a família e tantas outras coisas na sua vida?
Olha, Ladimir, na verdade é obrigatório a gente fazer esse inventário todos os dias, principalmente a gente que está em recuperação, Ladimir. É obrigado a fazer isso para que mantenha-se hoje fazendo as coisas melhor possíveis e não procurando mais, jamais voltar a errar como errou antigamente, como eu era lá atrás, uma pessoa que bebia demais, dilacerava a minha família, os amigos e as pessoas que estão ao meu redor. Então é obrigado a gente fazer isso aí e não tem o porquê não admitir, tu tem que admitir, porque nós discutirmos com outras pessoas não é o ideal. A gente tem que admitir prontamente que está errado e ficar bem quietinho.
E bem quietinho. Neiva, e esse 10º passo aí?
Ficar bem quietinho, eu gostei do detalhe. É, detalhe do ficar bem quietinho. você percebe que quando você entra em Alcoólicos Anônimos, você vai fazer uma mudança geral de vida da sua pessoa e da sua convivência com outras pessoas. Quando a gente diz assim, continuamos a fazer um inventário pessoal de nós mesmos,
sim,
nós também estamos analisando o nosso comportamento após taparmos a garrafa.
Após taparmos a garrafa. Por que depois, só depois que tapar a garrafa?
Não, isso aqui quer dizer que quando você entra e admite que você é impotente perante o álcool e você para de beber, tapou a garrafa.
Sim.
Aí você vai mudar comportamentos, porque senão você vai só tapar a garrafa e continuar sendo o mesmo bêbado com os seus comportamentos.
Aí que tá, mudança de comportamento.
Uau, isso aí. Esse é o que se espera e que o Alcoólicos Anônimos sugere. Você repare.
Sim.
Ainda diz assim: continuamos a fazer o inventário pessoal e a corrigir quaisquer novos erros. Novos erros quer dizer que qual foi o comportamento que eu tive perante o outro ser que por ignorância me ofereceu bebida e ainda me disse, mas só um golinho não faz mal. Por ignorância, tá? As pessoas ignoram o que acontece. Tá? Eu não estou falando aqui do que acontece no seu organismo. Isso é a ciência que está nos contando. Mas se sabe hoje que o melhor tratamento para alcoolismo são grupos. Não tem grupos de entreajuda, autoajuda, como você quiser chamar, são o que vai nos ajudar. Então, esses novos erros que a gente pode fazer é quando a gente recai naquela minuto de bobeira do tempo que eu bebia. De ser estúpido em casa, de bater a porta infantilmente, porque daí não gostei de alguma coisa, daí eu bati a porta que chegou, descolar o cimento em volta dela. Digo alguns nomes feios, desprezo a pessoa que ficou ali lavando a minha roupa e me recolhendo quando eu cheguei horrorosamente bêbado. E aí, então, às vezes você recai. Então, continuamos a fazer esse inventário. E na sociedade nós temos que pensar que quando eu digo que frequento os Alcoólicos Anônimos, as pessoas vão prestar atenção ao meu comportamento para saber se eu realmente mudei esse comportamento. É automático, gente. As pessoas vão olhar isso. E aí, nessa automaticidade das coisas, eu fico me perguntando: qual o comportamento que eu estou apresentando? É isso que eu desejo que meus filhos façam algum dia, um comportamento idêntico ao meu? Quanta bobagem a gente faz na vida, isso é no amadurecimento a gente vai fazendo. Por exemplo, esse grupo de jovens, hoje, ele deve estar consciente de que ele fez um monte de bobagem. Quebrou lixeira, vai ter que chamar seus pais, vai ter que pagar de alguma maneira.
Tem que ir lá no Ministério Público, lá, né? É. Os pais em casa, né? Muitas vezes furtando de algumas coisas para dar o melhor para o filho. E, infelizmente, o filho tem esse comportamento. Função, muitos aí, e está aqui na ocorrência da Guarda Municipal, porque estavam alcoolizados.
Pois é. Por isso que os pais têm que irem vendo os seus filhos. Por mais que eles digam que você é um quadrado, que você não sabe viver a vida, que as coisas mudaram, não mudaram. Nada mudou. Se você prestar atenção, é só ficar 4 dias sem tomar banho que você já descobre se teu cachorrinho te quer. Se você conseguir ficar assim e bem cheirosinho, então você mudou. Porque senão você não mudou nada.
Ayrton, a doutora Neiva coloca essa mudança. Precisamos sim participar da ajuda do grupo, de outras pessoas, que muitas vezes, eu consigo, Deus, não preciso, não tem nada que ver. Não, é o grupo que faz a diferença. Porque para viver e ser feliz e acertar o que está errado, nós também precisamos dos outros, Ayrton, inclusive no AA.
Com certeza, Ladmira, a sequência do nosso bem-estar, você participando de todas as reuniões e indo lá para corrigir o erro que tu fez no passado, você vai conseguir com certeza. Mas para isso foi bem explicado, a Neiva colocou muito bem o inventário pessoal. Tu tem que fazer, tu tem que ser redimido daquelas coisas, para que você não ofenda mais as pessoas. Você tem que ter uma nova vivência, aprender a lidar com o povo. Porque muitas vezes está chegando no grupo hoje um companheiro novo. Esse companheiro muitas vezes vai chegar lá embriagado ainda, porque não tem conhecimento. A gente tem que recebê-lo bem, tratar bem, fazer tudo possível para que essa pessoa continue lá, volte lá mais vezes, porque nós não podemos ser, principalmente pela nossa recuperação, nós não podemos ser assim uma pessoa rude para receber esse, porque atrás dessa pessoa que chega lá, Ladimir, a gente tem a certeza absoluta que vai ter uma família na esperança que esse cidadão melhore. Foi assim para mim, foi para todos aqueles que chegam. Então a gente tem que fazer esse inventário todos os dias. E a Neiva colocou ali a respeito de pessoas que não têm conhecimento e muitas vezes vêm oferecer bebida alcoólica para a gente. Isso acontece ainda no dia a dia. Eu vou visitar muita gente fora daqui e a pessoa diz assim: poxa, mas você não vai tomar nem sequer um copinho de vinho, não vai te prejudicar. Não, uma vez que eu parei, eu não posso me experimentar de forma alguma, nem colocar um mísero golezinho na boca, porque se eu fizer isso vai acordar o monstro que dorme dentro de mim e aí botei tudo a perder. Então o melhor é eu estar ciente de que eu estou fazendo o meu inventário pessoal e saber como responder para essas pessoas sem ofender.
Estamos falando do décimo passo. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errado, nós o admitimos prontamente. É o décimo passo do grupo de Alcoólicos Anônimos. Neiva, eu aqui remeto uma pergunta junto sobre esse décimo passo que chega da nossa ouvinte aqui. Bom dia, Ladimir, estou ouvindo o programa, gostei demais aí das colocações da Neiva e também do Ayrton. Pergunta para Neiva: pode participar do grupo também pessoas viciadas em cigarro? É a pergunta da nossa ouvinte, Alessandra.
Sim, é lógico. Como nós não temos o grupo de fumantes anônimos em Vacaria, a gente recebe porque os passos são os mesmos.
São os mesmos?
São os mesmos. Os passos são os mesmos. E aí, voltado, você recebe a informação voltado ao fato de que você está fumando. Sabedor, é lógico, de que você vai precisar fazer um esforço muito grande, porque como o álcool e o cigarro são drogas liberadas, então você vai sair na rua e vai ter, em tudo que é lugar, tem lá as garrafas expostas, as carteiras de cigarros expostas, e também pessoas fazendo uso na rua. Por exemplo, você vai caminhando e o cigarro, você sente o cheirinho. E aí você tem vontade de se atirar em cima do freguês lá e tomar o cigarro. Para dar uma pitadinha. Tu entendeu? Então, sim, pode, deve. Nós temos também o Amor Exigente, que também trabalha com tudo isso. É bom. Você pode fazer até 3 reuniões por semana. Terça. Feira, às 20 horas, no postão Alcoólicos Anônimos.
Ô, quinta-feira. Anota aí, você pediu das reuniões, repita então. Terça-feira,
20 horas, no postão Alcoólicos Anônimos. Quinta-feira, 20 horas, atrás da Câmara de Vereadores, na João Teodoro Duarte, 156, o Amor Exigente. E na sexta-feira, às 20 horas, no postão Alcoólicos Anônimos. Então, você pode ir, você tem 3 noites de reforço por semana para você conseguir parar com o cigarro. Serás bem-vinda, com certeza.
O cigarro tem a ver também, é um estimulante ao álcool, na sua visão, doutora Neiva?
Toda pessoa que depende de uma droga, qualquer outra droga o estimula. Entendeu? O indivíduo vai pitar o cigarrinho, vai se lembrar do traguinho, do sei lá. Mulher sempre pensa no licor, né? Porque daí as mulheres gostam de bebida mais doce. Os homens, ele já prefere, sei lá, algo mais forte um pouco. Mas, quer dizer, tudo é forte, né? Aliás, a doce embebeda primeiro, né?
Sim.
Aí, é porque a quantidade de álcool normalmente é bem alta. Então, toda a droga, uma estimula a outra. Então, a gente pede, por favor, que se conseguir parar... Sempre tem a droga de preferência, né? Então,
sim,
tem indivíduos que preferem álcool, tem outros que preferem cocaína, tem outros que preferem maconha, mas uma sempre estimula a outra. Então, existe um casamento de drogas. Então, por isso a gente recomenda aos pais, olha a parte prática. Sim. Do negócio. Nós vamos pensar em alcoolismo e aí nós temos que pensar na parte prática. O que é que você tem dentro de casa? De bebida guardado? Você precisa disso? Então, já tire as bebidas para o teu filho não ficar olhando. Para que você tem um bar mais lindo e não tem um escritório para o teu filho, uma mesa para o teu filho sentar para estudar? Mas tem lá o tal de balcão chamado bar lá, com copos e garrafas bonitos. Tá? Vá fazer uma biblioteca. Então, você não pode ter, porque seu filho vai com certeza provar, e eles provam. E enche de água, depois não se preocupe que eles são inteligentes. Aí o que é que acontece? Depois eles já têm o estímulo dentro da escola, que o pessoal já fala muito. A droga está dentro da escola? Está. Não pense que é o traficante que vai levar lá dentro. Vai ser um colega da escola que provou via outro colega que era bem chegadinho. Porque o traficante não sai de casa. Ele tem um comércio aberto. Ele não vai sair de lá. É o teu filho que vai até o traficante. O traficante é um problema da polícia. O teu problema é educar o seu filho. Então, perceba, parte prática do negócio. Evite ter álcool dentro de casa. Evite que teu filho saia cedo. Eu não sei por que a adolescência está começando tão cedo. As crianças são crianças e estão na rua. Vá ver onde ela está e leve para casa. Você tem o direito de pegar pelo braço teu filho e carregar para casa. Não se preocupe, sua. Responsabilidade sua. Não se preocupe que a brigada militar vai ficar bem faceiro de você levar seu filho para casa. Tu entendeu? É uma necessidade levar. Ah, mas ele tem que se divertir, aproveitar a vida. Aproveitar a vida pode ser lendo, pode ser lavando o telhado com escovinha de dente, pode ser desentupindo cano, pode ser cortando a grama. Pode ser assistindo a um filme em casa junto com seus familiares, pode ser cozinhando. Tudo isso é aproveitar a vida. Quem diz que aproveitar a vida é só estar na rua e na bagunça?
Doutora Neiva Pacheco, tem outras perguntas aqui, mas o tempo está chegando na sua reta final. Quero lhe perguntar, para esses passos, chegar, por exemplo, ao décimo passo, os desafios, é difícil chegar? O que, que realmente a pessoa tem que buscar no seu dia a dia para concretizar esse décimo passo?
Bom, o passo número um já é 50% do processo. Admitimos que somos impotentes perante o álcool. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai correr o risco, que você não vai provar, que você não vai servir álcool, porque você está começando a vida nesse processo, tu entendeu? Você não vai ter álcool dentro de casa, você não vai ter álcool nem de limpeza, porque se facilitar, você bebe da garrafinha de álcool lá, tá? Então, esse é um processo. Aí, quando você admite isso e você passa a frequentar as reuniões, por que passar a frequentar reuniões? Porque lá você vai encontrar pessoas que estão sofrendo da mesma doença. Vocês vão falar coisas de recuperação. Se vocês saírem juntos, vocês vão a lugares onde vocês vão se apoiar um ao outro. Se você for fazer uma abordagem a alguém, o que é uma abordagem a alguém? Uma abordagem é ir em busca de alguém que faz uso de álcool para convidar para ir para os alcoólicos. Vocês vão em dois, porque um cuida do outro para não correr o risco. Então, quando nós chegamos ao décimo passo, nós já estamos parecendo que a nossa sanidade já está voltando. Tu entendeu? Então, o que é que nós vamos raramente se interessar pela bebida. Se surgir a tentação, a gente se afasta dela. Reagimos de forma sensata e normal e descobrimos que isso aconteceu automaticamente. Então, você repare, isso eu estou lendo aqui no famoso livro azul. Todo alcoólico sabe o que é o livro azul. O livro azul é a Bíblia dos alcoólicos, tá? Então, a gente já está um tanto quanto mais neutro, entendeu? Já está mais salvo do processo. Mas você nunca vai duvidar de qualquer coisa. Segundo, Nós temos que pensar muito quando a gente está dentro de Alcoólicos Anônimos, se a gente não está destruindo o grupo com o nosso comportamento. Precisamos pensar muito nisso, porque às vezes a gente está se sentindo tão importante e a gente está destruindo o grupo com maus comportamentos, com desejos e besteiras de que você, de repente, está se achando, está no pódio, está não sei o quê. Você não está nada disso, não. Você está lá em tratamento. Certo. Inclusive, eu estou lá em aprendizagem.
Há
e
mais
tratamento para o bom comportamento.
Há mais de 40 anos. Leiva, obrigado pela presença. Saúde. Nos encontramos no próximo mês com o 11º passo. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes e muito obrigado por me ouvirem.
Não, sempre estou aprendendo com a senhora. Sempre estamos aprendendo aí. Ayrton, a Lucimar. A Lucimar que está pedindo aqui qual é os horários de a Neiva falou, mas os horários das reuniões. É terças e sextas às 8 horas lá no Centro Médico, agora está em reforma, entra pela porta lateral lá, né? É isso?
Exatamente, Vladimir. É nas terças-feiras, das 20 às 22 horas. Ali entra pela Borges de Medeiros mesmo, na lateral, onde tem aquele valão ali, entra na lateral e ali você vai na sala dos fundos. E no Amor
Exigente... Do lado ali do Arroio Carazinha.
Exatamente.
O Uruguaizinho, melhor dizendo. Uruguaizinho.
Exatamente. E nas quinta-feiras você pode participar também nas reuniões do Amor Exigente, que a Nível falou, que é atrás da Câmara de Vereadores, né? Também das 20 horas às 22 horas, todas as quinta-feiras, né? Vladimir, eu só quero colocar aqui rapidamente, assim, ó, que continuar fazendo um inventário não é só para as pessoas que são alcoólicas que precisam fazer um inventário. Se você for um cidadão humano, tranquilo, você pode fazer um inventário na tua vida para que você não corra o risco de errar.
Porque
entende?
Todo dia temos algo a acrescentar, melhorar, evoluir para sermos melhor, né, Ayrton?
Com certeza.
Independente
de estar
envolvido com alcoolismo, não.
É, mas tu tem que fazer esse inventário para não fazer coisas erradas. Obrigado, Vladimir, obrigado, ouvinte da Fátima, e até a próxima oportunidade.
Valeu, obrigado também ao Ayrton, que há 25 anos participa do Grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria. Ele, juntamente com a doutora Neiva, hoje falamos do 10º passo. Continuamos fazendo inventário pessoal e, quando estávamos errado, nós o admitimos pontualmente.